E tá no ar! O podcast Tiro de Meta! Mais uma semana, rapaziada, de Tiro de Meta. E hoje um episódio mais do que especial, né? Porque é nosso primeiro marco, vamos dizer assim. É o nosso décimo episódio. Agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Tá muito legal, tá legal demais. Podcast evoluindo. E eu já vou chamar meus grandíssimos parceiros, Vitor e Thiago, pra gente debater. A pauta hoje a gente vai falar muito de Champions League, vamos falar também de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil, tudo que rolou nesse meio de semana e agitado do futebol. Começar pelo Vitor. Vitor, dá seu destaque inicial aí pra galera.
Boa noite, Bené. Boa noite, Thiago. Boa noite a quem está nos ouvindo aí de casa. Boa noite, bom dia, boa tarde. Qualquer que seja o horário dos senhores. Bom, meu destaque inicial vai para um bate-papo que eu e o Thiago tivemos aqui na última edição, falando muito, não, foi mais em off, falando muito sobre o Greenwood e o Rashford, né? E o RB Leipzig, que enfrentou o PSG na última semifinal de Liga dos Campeões, não tomou nem conhecimento do Manchester United. Rashford arrebentou, fez um hat-trick saindo do banco, metendo três gols. Greenwood também fez uma ótima partida. Essa molecada inglesa vem forte para a próxima Copa e bom para o Manchester United, que não faz uma campanha bacana na liga inglesa, consegue estar indo bem, desempenhando um bom papel com a sua base na Liga dos Campeões. Esse é meu destaque, querido Bené.
Legal demais. E o Thiagão? Thiagão, precisa destacar aqui.
Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente. Primeiramente, deixa eu comentar sobre o destaque do Vitão. A verdade é que a Inglaterra sempre vem forte e nunca tá forte. Enfim. Meu destaque da semana, cara, vai para a lesão do Mantuan. O Corinthians liberou ele para treinar com a seleção sub-20, é isso mesmo, treinar com a seleção sub-20. Não tem jogo, ele vai treinar. E aí foram fazer o jogo treino contra a equipe do Corinthians sub-23, acredita? Sabe o que aconteceu? O maluco rompeu o ligamento do joelho, não joga mais esse ano, cara.
Que
Que bagulho
bizarro.
bizarro, né,
Era a
velho?
esperança da torcida, né? Era a esperança da torcida para a titularidade.
Era um jogador que vinha se destacando, tava melhorando, fez gol contra o Vasco. Que coisa bizarra, cara. E erro do Corinthians, né? Porque a CBF tava liberando os jogadores que os clubes estavam pedindo. O Corinthians não pediu, ele continuou e machucou justamente contra a equipe sub-23 do Corinthians. Bizarro.
Momento difícil aí pro torcedor corintiano, né, que tá vivendo uma fase ruim. Mas vamos, o meu destaque essa semana, cara, vai pro Haaland, né? Haalandinho meteu gol de novo na Champions e chegou numa marca que nem Messi nem Cristiano Ronaldo conseguiram, né? O Haaland, ele tem 12 gols em 10 partidas da Champions. O Messi conseguiu 12 gols em 25 jogos e o Cristiano Ronaldo conseguiu 12 gols em 47 jogos, os primeiros 47.
Eu tô curioso para saber o próximo time do Haaland.
Provavelmente o Real Madrid, muito provavelmente. É um grande jogador, tem muito futuro aí. 20 anos, é esperança norueguesa, junto com Odegaard. Mas vamos pra pauta, rapaziada. Aqui a pauta hoje tá mesclada, uma pauta bem homogênea. Vamos começar falando de Champions League? Começar pelo Thiagão, vamos destacar primeiro o grande jogo da rodada, Thiagão, que foi Juventus e Barcelona. Você tem uma coisa pra pincelar sobre esse jogo aí, que foi o jogo mais famosinho da semana? Fala aí.
Ah, então, esse jogo aí, na verdade, teve uma grande perca, né? A gente perdeu, na verdade, né? Era pro Cristiano Ronaldo jogar essa partida, infelizmente, pelo protocolo da UEFA, ele não pôde estar em campo, né? Que é diferente do protocolo da Conmebol, por exemplo. Lá, enquanto você estiver testando positivo, você não pode jogar. Aqui na América, aqui no Brasil, mesmo testando positivo, dependendo do tempo que você já testou, você pode entrar em campo. E por esse motivo, o Cristiano Ronaldo não pôde entrar em campo. Enfim, falando do jogo, foi um jogo bem parelho, cara. No, nenhuma equipe mereceu ganhar mais do que a outra. O Barcelona se sobressaiu pela experiência. O Messi distribuiu bem a bola ali no meio-campo. O Pedri jogou bem. A Juventus forçou muitas bolas no Morata, tanto é que fez três gols, mas nenhum deles valeram. É bizarro também, três gols anulados. Enfim, foi isso. O Barcelona soube aproveitar melhor as oportunidades. O Dembélé fez um golaço de fora da área, a bola desviou, tudo bem, mas foi um
Dembélé
golaço.
tá voltando, hein? Tá voltando.
É,
Tem
você que
recordações muito boas dele.
Calma,
você que
calma.
disse. Você que disse aqui pra gente, né, que ele tem muito potencial. E eu, sinceramente, nunca
Ah, é um
acompanhei a
jogador.
carreira
É
dele.
Jogador fantástico, na minha opinião. O negócio é a disciplina, cara. O cara tem que ter disciplina. Se não tiver, fica difícil.
Difícil a disciplina naquele Barcelona bagunçado. Curiosidade também, né, que foi a primeira partida após Bartolomeu. Foi quando a equipe voltou a jogar bem, assim. Não é o Barcelona que a gente espera. Mas foi suficiente para ganhar da Juventus em Turim. Ah, só uma coisa também. Não tem muito a ver com o jogo, mas é mais sobre os times. E se eu sou diretor da Juventus, o Pjanic podia ter, sei lá, 55 anos. E o Arthur, 18. Eu não trocava os dois? Nunca. Nunca, nunca.
Eu assisti esse jogo, o Pjanic, o toque de primeira dele é fantástico. É impressionante como ele só toca de primeira, cara.
E é muito diferente do Arthur. Ele acelera o jogo, o Arthur atrasa.
Sim,
o jogo.
Exatamente isso.
O Arthur faz uma coisa que nos times que, assim, eu acho que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa mesmo. Pode, sei lá, pode colocar um de nós lá, que a bola vai chegar pra gente e a gente vai tocar pro lado. Porque é isso que ele faz. Ele não acelera o jogo, ele não chuta, ele não lança, ele não dá passe que quebra a linha, sei lá. É um jogador muito comum, que fez uma Libertadores muito boa, é verdade, aquela com o Grêmio. Mas depois disso, não mostrou... Não mostrou tanto o potencial.
Igual o Luan, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, igual o Luan, colega
Exatamente.
Dele do Grêmio.
Eu sei que o assunto é Champions, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que essa Libertadores, por ter um caminho teoricamente mais fácil, ela enganou muita gente? Ou os caras realmente estavam absurdos e, sei lá, desaprenderam a jogar futebol?
Eu acho que o nível que o time do Grêmio desempenhou aquele ano foi um nível muito bom. Acho que a competição... Teve uma competitividade muito boa no ano, eu acho que, quer dizer, 2017, né? O Grêmio tava jogando muita bola, pô. O Grêmio tava jogando muita. Esses jogadores, principalmente. Aí caiu a peteca, né? Mas eu acho que não teve engano, não. Acho que a galera pode ter precipitado na análise, nas expectativas, mas foi tudo com base no excelente campeonato que essa dupla fez, né? O Luan foi o rei da América, né? fez uma partidaça contra o Lanús na final, driblando todo mundo no meio campo, fazendo golaço. Uma pena que a gente depositava esperança nesses caras.
Eu, sinceramente, me decepcionei muito com o Arthur. Eu esperava muito dele e ele tá se mostrando um jogador muito comum.
É, no Grêmio ele impressionava muito, né? Mas em relação ao jogo, Vitão, pode falar aí sua opinião.
Bom, vitória importante, né, Bené? Pro Barcelona conseguir dar continuidade em um trabalho que ainda tem um longo caminho pela frente contra um rival pesado na competição, que é a Juve, logo após de perder no Camp Nou para o maior rival, né, no sábado passado. E como se não bastasse, o presidente renunciou agora, nessa semana, o presidente renunciou ao cargo. O Barcelona, eu senti uma superioridade no início do jogo, começou mandando com uma imposição muito forte, formação tática diferente daquela usada contra o Madrid, já no clássico. O Koeman lançou o time num 4-4-2 com Messi e Ansu Fati no ataque, e já contra a Juve o time se comportou no 4-2-3-1 com o Griezmann flutuando ali como falso 9, o Messi mais livre no meio campo, ao centro, nas pontas o Pedro e o Dembélé. O Dembélé que ficou mais de ano, Belé vai dar certeza nisso, mas ele ficou mais de ano contundido, né? E é um investimento que o Barcelona não teve retorno e já demonstrou o Koeman que confia nesse jogador e conta com ele. Logo no início do jogo, o Pjanic chuta forte de fora da área, o Griezmann bota a bola na trave de dentro da área também, e em seguida o Dembélé recebe passe de Messi na meia direita, parte para cima da marcação, limpa para o pé direito e finaliza de fora da área, desviando no Chiesa, esse aí eu vou ficar devendo sotaque, encobrindo o Chesney, e a bola morreu no fundo do gol. No decorrer da partida, o Morata marca 3 gols, né? O TH destacou bem isso, todos anulados pelo VAR. A Juve volta mais intensa na primeira parte do segundo tempo, mas não foi o bastante. O Barcelona deteve a bola por mais tempo durante todo o jogo, chutou mais ao gol do time adversário. Inclusive, os únicos chutes ao gol da Juve foram os anulados. Tirando os 3 chutes que o Morata deu, que foram anulados, a Juve não chutou nenhuma outra bola no gol. Partida muito abaixo do esperado do Dybala. Não dá para nem dizer que é uma surpresa o Dybala jogar abaixo da expectativa, né? Pode contribuir muito mais, é um jogador de muito talento. O Pirlo nessa partida aproveitou para escalar muitos jovens jogadores, Demiral na zaga, acabou sendo expulso no fim do jogo. O Kulusevski, de 20 anos apenas, que que veio do Parma no início desse ano. Federico Chiesa, que veio emprestado pela Fiorentina até 2022. Olho nesse jogador, né? Um jovem talento, já frequenta as categorias de base da seleção italiana. Juventus deposita muita expectativa nesse jovem jogador. Jogo mais aguardado da semana, todo mundo esperava, seria muito mais atrativo se o CR7 estivesse em campo. Claro, seria muito bacana ver ele enfrentando o Messi com a camisa da Juve. Muito movimentado, mesmo com muitos erros de passe, erros individuais, o torcedor da Juventus agora esperava, creio eu, conversando com alguns torcedores da Juventus, esperava um início melhor do Pirlo como treinador, principalmente no quesito rendimento. Vamos ver como é que o treinador vai se portar e principalmente como serão suas escolhas no decorrer dos jogos da Juve, né? E, sei lá, né? Sem a Juve na competição, numa dessa a Juve não rende o esperado, talvez o PSG possa chegar novamente na semifinal, né, Bena?
Sim, sim. Se o Neymar parar de ser de vidro, né? O Neymar tá virando o Marco Reus 2.0. Tá ficando feio essa situação.
Engraçado, né? Ele nunca foi um cara de se contundir com tanta frequência. Tá estranho isso.
Tá muito estranho. Essa foi a segunda vitória do Barcelona. O Barcelona ficou bem confortável nesse grupo, né? Mas quem não tá confortável é o Real Madrid, cara. O Real Madrid, a gente até falou na semana passada que já tava com um grupo chatinho, né, de jogar e acabou empatando de novo. Eu queria perguntar pra vocês o assunto do momento, véio, principalmente pro Thiago. Thiago, o que aconteceu ali com o Benzema, cara? O que foi aquilo? Você acha que ele foi mal interpretado de alguma forma? O que aconteceu ali, cara?
A verdade é que a gente já sabe que o Benzema é um puta jogador cuzão, né? Porque o que ele fez com o suposto melhor amigo dele não se faz com ninguém. Pra quem não sabe, a história do Valbuena, ele tinha umas fotos íntimas do cara e começou a chantagear o Valbuena. E por isso que ele não é chamado pra seleção até hoje. Nunca mais ele foi chamado. Deixou de ser campeão do mundo por causa disso. Enfim, o que mais me deixa surpreso é ele falar uma coisa dessa com o Mendy, que na minha opinião é o pior jogador do Real Madrid hoje. Que cara horrível. Ele quando tá jogando na lateral e parece que ele abaixa a cabeça e corre igual um boi, igual um búfalo pra frente. Não sabe nem o que tá fazendo. A fase do Marcelo tem que ser muito horrível mesmo pra ele tá bancando pra esse cara. Apesar de eu achar que o Marcelo com a perna direita dá 10 Mendys.
Não, pô, mas ele tem cumprido muito bem o plano tático do Real Madrid. Eu tô gostando dos jogos dele na defesa, por mais que o sistema,
cara,
como um todo...
Ele erra muito tecnicamente.
Aí é uma escolha de... É uma escolha errada.
É muito fraco.
É uma escolha errada de elenco, né? Aí a gente tem que ver quem botou esses caras lá. O Marcelo já não vai render mais o que rendia antes. A gente pode questionar as escolhas nas contratações. Mas ele tem cumprido o papel dele. Eu até falei sobre isso no outro na outra edição. Ele tem cumprido bem o papel dele. Eu acho que foi um caso à parte desse último jogo, na minha visão. O sistema defensivo do Real Madrid como um todo é que compromete qualquer outro defensor que lá está. Né?
A verdade é que é um Casemiro, Sérgio Ramos nos acuda, né? O Varane começou a errar muito, cara, desde a última Champions. Ele tá errando bastante, ele sei lá o que aconteceu com o Varane. Nunca foi um jogador de falhar tanto assim, ultimamente vem falhando. Não que ele tenha falhado nesse último jogo, mas sei lá, ele não vem sendo aquele zagueiro incontestável que foi. Outro erro de elenco, que a gente pode dizer também, é o Real Madrid jogar com o Lucas Vázquez na lateral direita, né?
Esse cara é... Nossa, mas esse cara tá muito aquém dessa camisa, cara. Ele é muito complicado.
Esse cara é horrível, cara. Ele não é titular nos times do Brasil, bicho.
Real Madrid, com exceção do Carvajal e Marcelo, tem muitos. Isso é histórico. Tem muitos problemas nas laterais. Desde a saída desses jogadores, nos últimos, sei lá, 10 anos, existem problemas na recomposição. E agora que eles estão. O Carvajal que está machucado, o Marcelo em decadência, vai ser complicado substituir a altura desses dois jogadores. Né?
Não, e falando do Benzema também, voltando ao assunto. Na minha opinião, foi isso mesmo que ele quis dizer, cara. Eu acho que ele foi o cuzão mesmo. Ele não queria jogar com o Vinícius. O que me surpreendeu foi ele falar isso justamente com o Mendy, que naquela partida foi pior que o Vinícius Júnior.
Impressionante, cara. Impressionante. Eu particularmente fiquei bem chocado com aquilo ali. Coisa muito, muito suja, né? Falar num idioma do lado do cara, um idioma que o cara não entende. Bem bizarro o que aconteceu.
Isso no futebol acontece sempre, né? Mas a câmera...
Geralmente com o adversário, né?
É...
Ou com o juiz, que não fala porra nenhuma de seu idioma. Mas, sei lá, achei muito sujo da parte do Karim. O Real Madrid agora enfrenta a Internazionale, cara. E a Internazionale não ganhou nenhum jogo ainda, empatou os dois. Revitão, você que é um grande conhecedor da Série A Team, Internazionale tem chance de ganhar esse jogo aí? O jogo é no mando do Real Madrid.
Tem sim, principalmente se explorar a fragilidade defensiva, se colocar Lukaku no mano a mano com o Varane, se colocar o Lautaro para fazer um corredor em paralelo com o Mendy, tem chance de ganhar sim. Principalmente que o Real Madrid na Liga dos Campeões não vem bem. Tende a crescer em jogos grandes, né? Tende a crescer em jogos e contra adversários grandes, como foi no sábado, onde fez um jogo completamente diferente do que havia feito contra o Shakhtar e contra o Mönchengladbach essa semana. Vamos ver como é que a Inter vai ser escalada também. Eu não gosto, sinceramente, Ben, eu não vejo, eu não me atraio, eu não sou convencido ao estilo de jogo que a Inter desempenha. Não sou, há alguns anos já. Eu acho que é um time que deixa muitos espaços, o Milan soube aproveitar muito, inclusive, deixa muitos espaços quando ataca. Quando ataca em bloco, a defesa fica lá atrás, o ataque vai com tudo, o meio campo fica completamente espaçado, os jogadores toda hora estão no mano a mano, cabe ao Zidane tirar proveito disso e tentar consertar as fragilidades defensivas. Caso venha se comportando, caso se comporte, melhor dizendo, como da forma desentusiasmada, de uma forma desatenciosa, de uma forma a vulnerabilizar seu sistema defensivo, a Inter de Milão tem dois atacantes muito poderosos que podem fazer a diferença.
É, vai ser 1-0 Inter com o gol do Hakimi, lei do ex. Foda-se.
O Hakimi brilhou com a camisa do Borussia Dortmund. Fiquei até triste quando ele foi pra Inter de Milão. Tava jogando demais.
Eu falei isso aqui agora pra você sentir mesmo, que eu gosto de provocar.
Tava jogando demais o Hakimi, que pena. Mas todo mundo quer sair de lá, né? Não sei que desgraça que tem lá.
O Renier quis ir pro lá. O Renier quis ir.
Ah, mas o Renier, deixa ele fazer uns golzinhos pra você ver. Ai, ai.
Vai querer
voltar pro Real Madrid. É o famoso trampolim. O Borussia Dortmund tem que chamar trampolim da Europa. Mas é isso aí. Vamos passar pro próximo jogo, rapaziada. O próximo jogo que a gente separou aqui, vamos sair da Europa. Vamos vir aqui pro Campeonato Sul-Americano aqui, da Copa Sul-Americana, no caso, que o Vasco enfrentou o Caracas. O Vasco enfrentou o Caracas, vou chamar o Vitor. Vitão, o que você achou desse jogão aí do Vasco?
Generoso você, né? Falar que foi um jogão é um pouco... fica um pouco distante da nossa realidade aqui, né?
Não, e é foda, né? Porque a gente vai sair da Champions pra ir pra Vasco e caraca. O nível do futebol muito parecido.
É um pouco diferente. Mas tem um charme, né? Tem toda aquela coisa. Ah. Também é continental, ora bolas. Também é uma competição continental.
A verdade é que é um pouquinho melhor porque na Europa não tem talismã do dando caneta, né?
Mas tem um Anthony, hein? Você viu a canetinha do Anthony?
É verdade.
Meu amigo.
Rapaz, foi bonito, hein?
Rapaz. Mas pra completar aí, Vitor.
Bom, torcedor vascaíno há algum tempo já não espera uma atuação de galo do time Cruz Maltino. O que o torcedor vascaíno pode esperar com muito otimismo é uma atuação equilibrada, uma atuação combatente, aquela que foi apresentada no início do Campeonato Brasileiro, que de lá para cá já não existe mais, infelizmente. E nem na noite de ontem, não existiu uma forma equilibrada de jogar. Combatente foi. Uma atuação sofrida, pobre na criação. Mas a vitória veio, dá um alívio gigante para um time que sequer empatou os últimos 5 jogos, né? Vale lembrar que o Vasco tomou 5 derrotas seguidas nas costas, isso aí prejudicou demais a pontuação do time do campeonato. Jogo de ontem só deu Vasco, mais de 60% de posse de bola. O jogo, não quero dizer como só deu Vasco, do Vasco pressionando, metendo bola no gol o tempo todo, só deu Vasco na posse de bola, o jogo inteiro. Caracas abdicou de vencer a partida, é um time com muitas limitações técnicas, poderia ter se arriscado mais para tentar fazer um golzinho de bola parada, que seria muito importante, né? Tendo em vista que a Sul-Americana, o gol fora ainda é qualificado nessa competição. Ponto positivo para o time Cruz Maltino é a recuperação do Thiago Reis, um jovem jogador que no início da carreira fez muitos gols, inclusive em clássicos contra o Flamengo, teve uma sequência excelente com 5 jogos como, nos seus primeiros 5 jogos como profissional, meteu gol em todos os jogos e não vinha sendo aproveitado, não foi aproveitado pelo Luxemburgo ano passado, apareceu em alguns jogos bem no início da trajetória do time no ano passado, mas depois foi preterido pelo Ribamar, cara. Isso não dá para entender. O Ribamar, talvez, ele seja um cara que ele realmente ganhou muitas bolas de cabeça, isso pode ajudar o time, isso pode ajudar um time que faz tanta ligação direta, mas não dá, cara. Colocar um menino que tem potencial no banco pro Ribamar é complicado. O Sapinto coloca o menino para jogar, com muita sorte, ele finaliza uma bola extremamente fácil, mas demonstra raciocínio de jogo, boa colocação, boa leitura de jogo. Um gol muito ao estilo do Cano, são dois jogadores parecidos. O Cano tem mais experiência, tem que ser titular, claro. Mas o Thiago Reis lembra muito o Cano. Lembra muito o Cano no sentido de fazer gol de muitos modos, ter bom repertório de gols e não precisar de muitos toques para fazer. Né? O Vasco perde muito, inclusive, com a ausência do Cano e a ausência do Benítez. Principalmente do Benítez, digo eu. E notícia boa pro torcedor vascaíno, que hoje a diretoria, de uma forma surpreendente, na minha opinião, bancou 22 milhões, não sei se essa quantia é em reais, 22 milhões de reais, vai pagar ao Independiente, que vinha fazendo jogo duro nas negociações. Vamos ver como é que esse jogador vai ser aproveitado. Não acho que foi um bom investimento, tendo em vista esse valor, mas a expectativa é que renda, né? Não sei se o Vasco vai pagar e não sei se pagar vai ser um bom investimento. Não vejo o Benítez com essa bola toda, não. Por exemplo, Thiago, você acha que o Benítez vale esse valor? Ou eu já sei que você vai responder, pode ficar tranquilo. Ou a carência do time Cruz Maltino faz que esse jogador seja acentuado no meio-campo?
A verdade é que é o que você disse, é a carência vascaína, né? E outra que o presidente está saindo, então ele faz a dívida e deixa lá para quem vier. Não vai ser ele que vai pagar. Então mesmo ele falou que vai pagar, né? Fez o cheque lá. Se vai ter fundo ou não, a gente não sabe.
Muito bem dito, porque foi muito parecido com a dilapidação que o Eurico Miranda fez no último mandato dele. Vendeu o Matheus Vital. Negociou o Gilberto na época. Negociou todo mundo. Fez contrato com a Diadora por debaixo dos panos. Enfim, foi uma loucura, né? Vamos ver se vamos ter indícios de má administração ou indícios de uma administração fraudulenta nesse time do Vasco, nesse possível fim de trajetória do Campello à frente da diretoria. Enfim, para fechar, o Vasco sofreu muito, mas mereceu vencer, procurou o gol o tempo inteiro, acabou perdendo o pênalti, inclusive, batido bizonhamente pelo Carlinhos. Thales Magno novamente jogou muito mal. Gostei da estreia do Léo Gil no time, o estrangeiro que estreou nesse jogo, fez uma boa dupla com o Andrei. E o vascaíno tem que entender que a prioridade do time nessa temporada é não tomar sustos no brasileiro, né? Porque vencer a Taça Continental, além de ser muito difícil para esse elenco, pode acabar desviando o foco e acabar acontecendo o mesmo que aconteceu com o Palmeiras em 2012. Levantou o caneco da Copa do Brasil e acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa comissão técnica tem que primeiro observar o Campeonato Brasileiro, Bené.
O Campeonato Brasileiro sempre vai ser um campeonato muito traiçoeiro, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado demais. Vamos passar então pro próximo jogo, então? Fechamos aqui o Vascão da Gama. Vamos passar então pro jogo do Corinthians, cara. O Corinthians perdeu em casa pro América Mineiro. Do Lisca doido! Vitão, fala aí desse jogo.
Lisca doido teve muita sorte nesse jogo. Corinthians já há algum tempo... até não, eu vou chegar lá. Você vai ver só a sorte que ele teve. Corinthians já há algum tempo, até mesmo em seus anos dourados, nunca foi de propor muito jogo, todo mundo sabe disso. Ultimamente, quando faz, não consegue fazer os gols, sofre muitas derrotas quando tem que propor. Nos últimos 8 jogos, o Corinthians venceu apenas 2, contra o Atlético Paranaense e contra o Vasco. Em ambos esses jogos, o Corinthians ficou atrás o tempo todo na partida, no aspecto posse de bola, sendo reativo, conseguindo ganhar os seus jogos. E ontem, provavelmente, com o Lisca doido sabendo toda essa dificuldade, pressão que o time corintiano sofre, fez o América esperar, ser muito reativo, coisa que o Corinthians gosta de fazer, acabou sendo obrigado a inverter os papéis.
E mesmo se essa não fosse a estratégia do Lisca, seria um absurdo se o América Mineiro chegasse na Arena Corinthians e ditasse o jogo contra o Corinthians, né?
Ah, eu não sei. Uma coisa é o Corinthians, né, não deixar o adversário exercer esse domínio. Outra coisa é o Lisca doido, o América, que vem fazendo uma excelente campanha, provavelmente conseguir um acesso, tentar propor, igual, por exemplo, Fortaleza fez no segundo tempo.
Não,
o Bahia, o Bahia acabou conseguindo a primeira vitória com o Mano Menezes na Arena, agora Neoquímica Arena. Enfim, no primeiro tempo o Corinthians teve 68%, no segundo tempo 72% de posse de bola, restando clara a vontade do time mineiro em deixar o adversário com a bola, tentando jogar os contra-ataques. E ontem deu certo. Ontem o Lisca estava numa noite extremamente iluminada. O América, inclusive, terminou o jogo com mais finalizações no gol do Cássio, e o Corinthians não acertou nenhuma bola no gol. Você ter 72% de posse de bola no segundo tempo e não chutar para o gol é uma coisa que destoa muito, é uma coisa que diz muito. É claro que os números, quando você torce eles, eles vão gemer para o lado que você quiser. Agora, 72% de posse de bola e nenhum chute ao gol, pô, algo tem que ser visto. Algo tem que ser visto. A noite do Lisca doido, chegaremos agora no momento ápice desse treinador tão irreverente. A noite do cara foi tão feliz que os dois jogadores que ele colocou aos 87 minutos de jogo fizeram gol, fizeram o lance do gol. Neto Berola, em uma saída errada do Cássio.
Neto Berola, né, cara?
Grande Neto Berola, ele já jogou...
Interminável.
Já jogou no Atlético Mineiro, já jogou em vários times. O Cássio chuta uma bola de cabeça, a zaga consegue afastar ainda no meio campo. A zaga não, a bola foi batida bem fraca. Quatro toques na bola, o Neto Berola bota o Marcelo Toscano para afundar a rede corintiana, já no finzinho da partida. Foi uma noite muito iluminada do América, uma noite que o time fez o que tinha que ser feito. Corinthians numa depressão imensa, né?
O Toscano, inclusive, que tem um belo nome, né?
Belo, faz de ter fome até. Quando Wagner Mancini e Berné precisam de um meio campo criativo, o Luan foi colocado na partida. E o Luan não consegue mais ser o jogador que foi, a gente falou disso agora há pouco, que foi no Grêmio. O elenco do Corinthians é todo remendado, jogadores que destoam completamente um do outro, jogadores que destoam completamente de um sistema de jogo uniforme, de um sistema de jogo que condiz com aquelas peças. Necessita muito de uma boa partida do Fagner, o que é pouco. Os pontas, Ederson e Vital ontem, não consegue alargar e imprimir muita velocidade. Cazares quando consegue um chute ou um cruzamento, ok, mas se desliga muito em vários períodos da partida. Infelizmente, a esperança do time corintiano, a gente destacou, ou melhor, o Thiagão destacou no início, Mantuano, que se machucou de uma maneira séria, só volta em 2020, ou melhor, só volta em 2021, terá uma tarefa muito difícil, Mancini, ao longo dessa temporada. E se o Corinthians bobear, pode ter surpresas, porque o Atlético Paranaense ontem mostrou alguma evolução no comando do Paulo Torre.
E falando disso, Vitão, o Corinthians, se o Corinthians for eliminado, o Corinthians que vive uma crise financeira que todo mundo sabe, né, por conta do estádio, todo aquele imbróglio, o Corinthians vem numa crise aí já tem um tempo, o Corinthians vai deixar de ganhar quase 4 bilhões aí para uma futura classificação das quartas de finais. Eu pergunto para você, Vitor, você acha justo toda essa premiação da Copa do Brasil? Você acha justo?
Então, Bené, aí parte né, de uma questão de mercado, de patrocinador. Se a competição e quem gerencia essa competição consegue fazer essa proposta, se tem um retorno positivo, principalmente para a CBF, acho extremamente válido. Aí parte da responsabilidade de cada time desenvolver da melhor forma possível esse dinheiro. Claro. Para pagar dívida, provavelmente vai ser o caso, né? Todo mundo tem dívida aí, a maioria dos times tem dívida. Mas o certo seria desenvolver esse dinheiro de uma maneira a investi-lo, principalmente na base, né? E se a competição consegue arrecadar, ou melhor, né? Claro que consegue, se está pagando essa quantia todas as fases, é porque está arrecadando o triplo, 10 vezes mais. Então, acaba sendo justo, né? Está todo mundo no mesmo balaio. E provavelmente tem muita gente se beneficiando com essa grana aí, cara. Tem muita gente se beneficiando com valores que não é repassado pelos torcedores através da mídia.
Tiago, quer complementar alguma coisa aí, Tiago?
Então, minha opinião sobre esse assunto é bem simples. Eu não acho que a Copa do Brasil pague muito. Eu acho que as outras competições paguem muito pouco. A Copa do Brasil também tem esse valor porque as cotas de televisão dela na verdade não existe, né? Ela é diluído na premiação. Então, cada vez que você vai avançando de fase, você vai ganhando dinheiro da televisão também. Então, é por isso que é um pouquinho mais caro.
Só pra lembrar o ouvinte, o campeão da Copa do Brasil que jogar todos os jogos, ele, ao todo, recebe 70 milhões de reais. Acho difícil alguém que jogou tudo ganhar, porque geralmente o campeão é aquele que vem da Libertadores, né? Mas aí o cara que vem da Libertadores já ganha 50 milhões ao total.
É, na minha opinião, é um campeonato bem merda, assim, uma organização bem merda. Essa é a minha opinião sincera.
O Cruzeiro deu cabo e nessa grana toda, né? Provavelmente o time nem viu essa grana.
Bicho, o Cruzeiro ganhou 100 milhões em 2 anos e sei lá o que fez com o dinheiro. Ainda ganhou 64 milhões com a Arrascaeta logo depois. 164 milhões.
Com certeza teve muita corrupção ali dentro do Cruzeiro.
Ah, você acha?
Muita e muita.
Falando sobre o jogo, é uma curiosidade não. É mais um questionamento meu, assim. Meu pessoal e com vocês também. Na verdade, são dois, né? O primeiro, o que aconteceu com o Cantillo, cara? O Cantillo, que jogava muito no Júnior de Barranquilla, era um dos jogadores, assim, que toda a América queria, a maioria dos times grandes fizeram sondagens por ele, né? Na época que ele jogava no Júnior. E tá, o Corinthians vem se mostrando um cemitério pra ele. O cara tá morrendo no Corinthians. Ele tá perdendo todo o prestígio que ele demorou pra ganhar. É meio bizarro.
E ele começou muito bem, né?
Começou muito bem, exatamente. Ele começou com a torcida fiel do Corinthians, né? Botou muita fé nele no início, porque ele começou tomando conta do meio-campo, só dava ele. É, e logo depois, o time todo foi caindo, consequentemente ele foi caindo também, hoje virou reserva do Ramiro. Que fase. Uma outra observação também é que por que o Cássio ainda é titular, bicho. Sei lá, pra preservar a própria imagem dele. O cara é ídolo do Corinthians, né? O maior goleiro.
E eu vou fazer um outro questionamento. Será que o Wagner Mancini não tá achando, não tá colocando ali um testa de ferro? Um boi de piranha? Eu adoro esse termo. Não tá colocando um boi de piranha ali pra aguentar a pressão?
Mas tá indo tudo em cima dele, né?
É, puta merda. Coitado.
Tem que dividir.
Eu fiquei com dó do Cássio.
Ah, então, será que não seria essa subliminarmente a intenção do Wagner Mancini de colocar o cara pra aguentar e tirar um pouco o foco?
Eu acho que não, porque o time tem Fagner, tem Gil, tem muito jogador pesado. É. Pode dividir isso daí, cara. Eu acho que até o Cássio quer ir pro banco. Eu acho que até o próprio Cássio quer ir pro banco. E o treinador não coloca.
Vendo a entrevista dele contra o Flamengo, cara, deu dó dele. E parecia mesmo que ele queria ir pro banco, ele não tava tentando jogar mais.
Não, mas a mídia não tá entendendo dessa forma, não. Tá pegando só só tá pegando muito no pé dele, não tá dividindo a atenção como deveria ser feito. Deveria ser feito, mas não tá sendo feito.
É, eu concordo com você, mas se isso está realmente acontecendo, o Mancini é um grande filho da puta.
Mas aí a gente chega ao ponto de duvidar disso acontecer. Eu não.
O que aconteceu com o Benzema e o Vinícius Júnior? Falava que era amigo do cara. Vinícius Júnior tratava ele como um pai e olha a merda que o cara fez. Futebol só tem traíra, rapaziada. Essa que é a verdade. Se vocês soubessem o que acontece, vocês ficariam enojados, já diria o pessoal nas fanfics de 2014 após o 7-1.
É aquela frase, né? Nunca acredite nada em que você ouça e em metade do que você vê.
O Corinthians tem que abrir o olho, hein? Com o Everaldo no ataque, não vai virar. Não vai dar, rapaziada. Vai cair. Se o Everaldo continuar jogando, não vai ter como.
Aproveitar que o Thiagão tá disposto e legal a falar. Vamos falar do Bragantino e Palmeiras, Thiago. Você que vai falar desse jogo. Bragantino e Palmeiras, e o Palmeiras tá aí, hein? Vamos efetivar o técnico?
Boa ideia. Já tá já contratado. Batido
já martelo. Contratado. O Abel chegou, já era. Abel, o melhor treinador do Brasil, Abel que fez o Flamengo ser campeão de tudo ano passado, ele que montou esse time. Tudo, rapaziada. É, o Abel português, né, o que eliminou o Jorge Jesus na Champions, fez a boa aí pro torcedor flamenguista, alguns ficaram felizes, outros nem tanto, alguns têm gratidão pelo Jorge Jesus, outros têm gratidão também, mas querem ver ele se fuder porque ele largou o time na mão.
Engraçado isso, né? Engraçado. Mas, pai, torcer contra o cara, que coisa!
É, meio bizarro, né? Ah, mas eu acho que foi por conta da situação, do jeito que ele saiu do Flamengo, foi um jeito estranho. Mas eu também acho bizarro torcer contra ele. Então, falando sobre o jogo, o primeiro tempo foi um atropelo do Palmeiras. O Palmeiras jogou muito bem o primeiro tempo. Abriu logo o placar logo no início do jogo, aos 5 minutos. Rafael Veiga fez um gol, a bola desviou no zagueiro do RB Bragantino. Matou completamente o goleiro. Logo em seguida, aos 18 minutos, o garoto Wesley, que vem jogando muito bem, vem salvando o Palmeiras em muitas oportunidades, em muitos jogos. O Wesley vem jogando muito e limpando a cara do treinador. Tudo bem que nem treinador tem, né? Mas, enfim. Gol do Wesley aos 18 minutos do primeiro tempo. E aos 28, 10 minutos depois, Luiz Adriano faz 3-0 ainda no primeiro tempo. Aí vocês pensam, né? Vai vir uma goleada histórica. Mas não, o Palmeiras se esforça para perder. O segundo tempo só deu o RB Bragantino. Foram 11 finalizações contra uma do Palmeiras, 4 no gol contra nenhuma do Palmeiras. Posse de bola, o RB teve 64% no segundo tempo, inclusive até no jogo todo, o RB teve mais posse de bola que o Palmeiras, teve 63% no jogo todo. Enfim, o RB Bragantino conseguiu descontar com o Juan Hurtado, com a assistência do Morato que jogava no São Paulo. O torcedor São Paulo não deve sentir tanta saudade assim do Morato. O RB conseguiu descontar os 83 minutos, mais conhecido como, né?
38?
Mais conhecido como 38 minutos do segundo tempo. Juan Hurtado faz o gol. Assim, pelo segundo tempo, o Palmeiras deixa o jogo assim, em aberto, né? Não pelo placar, porque pelo placar, acredito eu que o Palmeiras encaminha muito bem a classificação, mas assusta o torcedor, velho. Ver o segundo tempo que o time fez, chamando completamente o RB Bragantino. Ou melhor, o RB Bragantino foi para cima do Palmeiras, né, no segundo tempo. Então, assim, acredito eu que o Palmeiras vai classificar, mas se jogar dessa forma, vai classificar com um susto.
O Palmeiras tem muito, muito bons valores, né? Vamos ver. Sinceramente, eu não conheço. Tirando esse jogo contra o Benfica, eu não conheço esse treinador. E seria muito fácil dizer que ele é um cara que vai chegar, vai mudar o time, vai implantar um método de jogo. Não dá. Eu separei alguns números dos últimos jogos do PAOK, time que o Abel Ferreira acabou de sair. É um time que está em sexto lugar na competição do seu país.
Aí é foda, hein?
Nos últimos 5 jogos, olha só, eu gostei desse aproveitamento nos últimos 5 jogos, cara, Bené, olha. Nos últimos 5 jogos, PAOK empatou 3 partidas, venceu uma partida e perdeu uma partida. Ah, é a cara do Verdão, né? É a cara do Verdão. Em todos esses jogos, em um deles não fez gol, nos outros 3 fez um gol, empatando por 1-1, seus empates. E hoje empatou por 0-0 com o Granada pela Liga Europa. E no jogo que venceu, venceu por 3-0. Sexto lugar na competição nacional. Engraçado, né? Isso aqui ele me lembra muito o time do Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo. 3 empates seguidos nos últimos 3 jogos. 1-1, 1-1, 0-0. Vamos ver. Não tem como analisar. Mais um português, né? Mais um português no Brasil.
A verdade é que o Palmeiras tomou tanto não, né? Que ele se assustou, eu acho, e quis trazer um estrangeiro de qualquer jeito.
De qualquer jeito mesmo. De qualquer jeito mesmo.
Pegaram qualquer estrangeiro só por ser estrangeiro, sem estudar muito os conceitos de futebol do treinador. Só pegou porque é estrangeiro. Essa é a visão de quem tá vindo de longe, assim, a minha visão.
Será que esses caras realmente acompanham o PAOK? Será que esses caras, esses especialistas que são capazes de tomar essas decisões, será que eles realmente acompanham esse time, acompanham esse cara?
A resposta dessa pergunta aí é bem simples, é não. Óbvio que não, quem acompanha o PAOK?
Eu acho que se ele não elimina o Jorge Jesus, provavelmente ele não tava no Palmeiras. Acho que foi esse que o cara fez para vir pro Palmeiras. Que é, no mínimo, um absurdo, né?
Antes do PAOK, ele treinava o Braga, que fez boas campanhas, nada notório, nada de relevo. E antes do Braga, o Sporting, né? Sporting também do ex-time do Jorge Jesus. Vamos ver. Não temos a intenção de mentir aqui para os nossos ouvintes. Não acompanhamos o Campeonato da Grécia. E a expectativa é que, pelo menos, ele faça o Palmeiras jogar de uma forma consistente de uma forma para frente, que é assim que se vence, na minha humilde opinião, é assim que se melhor vence, melhor você tem chance de vencer os jogos. Bom jogo de hoje, Luiz Adriano, mais uma vez, jogando muito bem. O Palmeiras tem muitos bons valores individuais, mesmo quando não força muito a barra, consegue achar gols. O Bragantino tem muitas fragilidades. 3-1 foi um placar, talvez um pouco além da conta, um 2-1 ou 2-0 seria mais justo. Mas foi um jogo bom, um jogo movimentado. E o Palmeiras conseguiu sua vitória de uma maneira justíssima. Abre uma ótima vantagem para o segundo jogo.
Muito bem, muito bem. O Palmeiras que não joga para frente há quantos anos, Vitor? Fala aí, o último treinador que implementou um trabalho no Palmeiras no qual o time propunha o jogo todo jogo, jogava demais. Qual é o último trabalho do Palmeiras?
Alex, né? Alex da Parmalat, a época da Parmalat.
Meu amigo, mas aí também eu achei que ia resgatar, mas não resgatar tanto assim, né? Desgraçou.
Não, rapaz, o Palmeiras jogou muito bem também, na época de Alex Mineiro, Cleiton Xavier, Denilson Show, Marcos estava ainda
do
dando um caldo, o Valdívia.
É do Marcos, você fala?
Isso.
É o Marcos.
Ganhou o Campeonato Paulista 2008, aquele time jogava bem, só que só tinha coroa, né? Léo Lima no meio-campo, o Keyson.
Quem era o treinador desse time, hein?
Ah, adivinha. Nosso professor, pô. O time do Palmeiras venceu o Campeonato Paulista por 4-1 do São Paulo no jogo final e tinha a seguinte escalação. Ouça bem, caro espectador. Marcos, Helder Granja, Gustavo Henrique e Leandro, grande Leandro lateral esquerdo, Wendel, esse cara jogou bastante tempo no Palmeiras. Léo Lima, grande carioca, belo cruzamento de letra contra o Fluminense na final do Carioca de 2003. Diego Souza e Valdívia, olha esse meio campo embaçado. Kleber, gladiador, e Alex Mineiro. Denilson entrou no segundo tempo, o jogo terminou de 4-1. São Paulo tinha, olha que cultura, momento histórico aqui no tiro de meta. São Paulo, esse time foi o campeão do ano no Campeonato Brasileiro, né? Rogério Ceni, Zé Luiz, Juninho, André Dias e Júnior, aquele Júnior lateral esquerdo. Um dos laterais esquerdos mais subestimados da história do futebol brasileiro. Hernanes, Richarlison, Carlos Alberto, Canela de Vidro e Jorge Wagner, no ataque Borges e Adriano Imperador. Esse jogo foi muito bom, Bernardo. Não sei se você vai lembrar. Adriano Imperador fez gol, Kleber fez gol, Denilson fez gol, Valdívia fez gol e Diego Souza fez gol. Esse jogo foi muito bom. E foi a última vez que eu vi o Palmeiras jogando pra frente, cara. Depois tentou implementar dessa forma o Marcelo Oliveira. Acabou tendo sucesso na Copa do Brasil com um Dudu absurdo e o Fernando Prass defendendo tudo contra o Santos, mas já faz um tempinho que o Palmeiras está nessa de propor menos de jogo, né, digamos assim.
Muito bem, depois desse momento histórico aqui no tiro de meta, né, momento cultura total. Eu achava que o Cleiton Xavier era desse time também, aquele cara que um dos jogadores mais chinelinhos que
eu... Rapaz, eu também achava, eu acho que ele chegou nesse ano depois, salvo engano, ou estava em 2007.
Jogador bem chinelinho, né, o Cleiton Xavier?
Chinelinho e Palmeiras combina. Valdivão aí da massa.
O Valdivia é ídolo do Palmeiras, você tem que respeitar a história do Valdivia naquele clube.
Ele é muito ídolo.
Eu não tô falando nem de sacanagem não, ele joga muito, velho. O problema é que quando ele quer jogar, gente.
O problema dele é mulher e bebida, né, cara? Já deu pra perceber nas fotos que... Já deu pra perceber. Não, não que sejam problemas, né? Não que sejam problemas, né? Mas o cara tem essa prioridade, né?
Muito parecido com o Casares também.
Não tem como julgar, né? Não tem como dizer que ele está errado.
Kleber Cotovelada também numa grande fase. Era um grande time esse time aí do Palmeiras. Mas vamos passar pro Flamengo? Flamengo ontem, né, a gente tá gravando aqui na quinta, ontem o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo ganhou de 1-0 com destaque para a atuação absurda do goleiro Hugo Souza, chamar primeiro Thiago. Thiagão, o que você tem para destacar desse jogo de ontem, que foi um belo jogo?
Ah, foi um jogo parecido, assim, se você for levar em conta, o jogo foi parecido com as circunstâncias do jogo do Palmeiras. A diferença é que o Palmeiras conseguiu abrir um placar maior no tempo em que jogou bem. O Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo, dominou completamente as ações do jogo. O Atlético Paranaense não fez muito. O Flamengo acaba fazendo o gol com o Bruno Henrique, né, que fez seu, o gol de número 50 com a camisa do Flamengo e já fez gol em todas as competições. Impressionante, o Bruno Henrique está numa fase incrível. Mesmo não sendo aquele Bruno Henrique ainda do ano passado, vem sendo decisivo, vem marcando gols importantes. E no segundo tempo, o Atlético Paranaense vem para cima do Flamengo. Eu vi alguns programas esportivos falando que o Flamengo estava em ritmo de treino, mas eu não vi isso não. Eu vi realmente o Atlético Paranaense melhorar e dominar o jogo. Na minha visão, foi muito mais mérito do Atlético Paranaense do que desmérito do Flamengo. Enfim, o Atlético Paranaense teve várias oportunidades, mas ontem era o dia do garoto Hugo, não tinha como. O garoto fez defesas inacreditáveis. Aquela defesa que ele fez no chute do garoto Reinaldo foi inacreditável. Uma bola no chão com aquela força, ele conseguiu desviar a bola bate na trave e ele volta no pé do Reinaldo e busca a bola. É uma defesa sensacional, uma defesa assim de grandes goleiros. Poucos goleiros no mundo fazem uma defesa daquela. Pegou o pênalti do Walter, defendeu também uma falta. Na minha visão, o Diego Alves virou reserva, cara. Tudo bem que o Hugo ainda tem muito a evoluir, porque ele ainda dá um susto na torcida com saindo jogando. Ele não tem tanta tranquilidade assim como o Diego Alves para sair com a bola no pé. Mesmo ele sabendo, porque a gente vê que ele não tem um passe ruim. A quebrada dele, por exemplo, é boa, tá sempre achando Pedro. Só falta mesmo a confiança. Isso aí é treinamento. Treinamento, tentativa durante os jogos. Acredito eu que ele vai evoluir nessa parte também. Se eu fosse diretor do Flamengo, se eu fosse vice-presidente de futebol, eu renovaria com o Diego Alves. Depende também. É difícil falar, né? Porque depende da situação. O Diego Alves tá ali pra quê? Ele tá pra ser de grupo ou ele tá pra aparecer, igual foi da vez quando ele virou reserva do César e quis aparecer. Quis ser maior do que o Flamengo naquela época, né? Enfim, mas se ele estiver disposto a ser de grupo, a estar no grupo, eu renovaria com o Diego Alves, porque é muito importante pro Flamengo ter dois goleiros desse nível, um nível bem parecido na minha visão. Lógico, o Hugo só começando com muito mais potencial do que o Diego Alves. Mas hoje, o Hugo ainda precisa do Diego Alves. O Flamengo ainda precisa do Diego Alves. E por esse motivo, eu renovaria com ele.
Então, Ben, né, o problema na saída de bola não é nem exclusivo do Hugo, né? É um problema do Flamengo. É um problema que vem existindo nos últimos jogos. O time não está conseguindo sair com a bola. Muda zagueiro, muda lateral e o problema continua. Vide o jogo contra o Internacional, né? Gostei muito da atuação do Noga, muito seguro. Dessa vez o Léo Pereira não teve a chance de comprometer o seu desempenho, fez uma partida sem maiores ênfases, sem maiores críticas. Quem quase comprometeu foi o René, que acabou substituindo o Felipe Luiz. Partidas diferentes completamente no primeiro e segundo tempo, né? Virou completamente a chave. O Flamengo começou com um início muito bom, o Isla jogando ao lado do Everton Ribeiro na lateral direita, muito bem, infiltrando com muita inteligência, o Everton Ribeiro toda hora achando ele, o Pedro sempre que matava a bola, procurava o Bruno Henrique, procurava o Everton Ribeiro, que jogava com os laterais. O Flamengo fez um jogo muito bom no primeiro tempo, com muita intensidade, e o destaque com toda sombra de dúvida foi para Everton Ribeiro, Isla e Bruno Henrique, jogadores que destoaram. O Pedro tentou aproveitar a boa fase dele chutando umas bolas da intermediária, acabou não dando certo. O Vitinho não fez uma boa partida dessa vez. Também não gostei muito da atuação do Thiago Maia, errou alguns passes que poderiam matar o jogo ainda no primeiro tempo, em ligações erradas. No segundo tempo, o Léo Cittadini aparece no jogo e muda o perfil do time do Atlético, né? A gente conversou, né, Bené? Você vai lembrar que você provavelmente vai até falar disso, que o Flamengo acabou chamando demais o Atlético Paranaense, muito por conta das substituições do Domi, né? Ele teria responsabilidade nesse crescimento de rendimento do time paranaense.
Né? Na verdade, eu achei, cara, eu achei que ele tinha opções no banco para pelo menos ter uma válvula ali para contra-atacar. Ele acaba tirando o Vitinho, que é um jogador que não é veloz, mas também não é lento, colocando o garoto lá, Daniel Cabral, Depois ele tirou o centroavante para colocar o Gustavo Henrique, se não me engano. E chamou completamente o Atlético pro campo dele.
É, realmente, esse foi um dos motivos, né, pelo qual o Atlético começou a dominar a partida. O Domi que já tem esse problema desde o início, né? Ele faz umas substituições meio duvidosas, né? Mas ontem eu acho que foram as maiores loucuras dele, assim.
O salvou ele, na verdade, porque ele ia ser bastante criticado se não fosse o Hugo. E uma coisa que eu queria falar também em relação ao Michael, cara. O Michael nunca joga na esquerda. Eu não consigo entender. Ontem ele tinha a oportunidade de colocar o Michael na posição que o Michael se destacou no Brasileirão 2019. E ele não usa o Michael naquela posição, ele só usa o Michael invertido. O jogador já não tem tanta confiança, eu não vejo por que não dar um voto de confiança pro jogador que se destacou tanto naquela posição.
E muito também porque o Flamengo pagou muito caro nele, né? Então, querendo ou não, tem que dar oportunidades.
Sim, sim.
É, eu discordo dos colegas no sentido das substituições. Eu acho que você pode dizer que ele talvez tenha montado o banco de uma forma errada. O René entrou substituindo o Felipe Luiz, que nitidamente sentiu. É, você pode questionar o Gustavo Henrique entrando no lugar do Pedro, ok. Daniel Cabral no lugar do Vitinho. Achei uma substituição coerente. Não era um jogo para o Lincoln, não era um jogo para o Gerson, que estava muito cansado, na minha visão. E chegaremos no Michael, né? Os outros jogadores no banco eram Nathan, Tuller, João Lucas, Mateuzinho, Diego Alves, César. Enfim, não sei. Eu acho que a postura
do Atlético... Falando sobre isso, ele devolveu o Lázaro para o... Não levou ele pro banco.
Então, você pode questionar, a gente pode questionar aqui as escolhas dele pré-jogo, para compor esse banco aí. Outra questão que pode ser questionada é ele não ter abrido, ou melhor, não ter lançado mão das duas substituições que ele ainda possuía, né? Já que são cinco. No Brasil ainda continua um total de cinco. Mas não sei, a mudança de postura do Atlético Paranaense no segundo tempo foi muito forte. Creio que isso tenha tido um relevo maior do que as substituições propriamente ditas do Domi. Mudança de postura eu acho que influenciou mais no jogo de ontem. Em relação ao Michael, eu acho que esse cara é uma joia bruta, mas que ela precisa daquele cara, daquele ourives, que é extremamente cuidadoso para lapidar, que é extremamente cuidadoso para limpar. Porque esse cara, ele é como se fosse, sei lá, um touro muito foda de luta, De rodeio, mas que ele precisa de um adestrador fudido pra botar esse cara pra ficar no rodeio, não matar todo mundo, sabe? Acho que esse cara tem, sei lá, ele tem muita qualidade. Ele precisa ser trabalhado melhor. Eu acho que o Michael precisa ser trabalhado melhor. Eu acho que ainda não chegou o momento dele ser considerado um homem de confiança. E creio que o momento dele ainda vai chegar, porque o Domi recuperou muitos jovens jogadores. É, usa muito bem a base e não vai desvalorizar seus jogadores, principalmente o Michael, que foi um investimento pesado que o Flamengo fez, né? E em relação ao Diego Alves, vai ter que bancar, cara, não tem como. E o Flamengo pode usar essa boa fase do Hugo Gomes até como barganha numa renovação. Pode usar porque já será que o Diego Alves vai valer o salário que ele questionava, que ele realmente almejava ganhar, ou será que esse aumento aí vai ficar menos do que o Diego imaginou antes do Hugo entrar? Então, talvez essa boa fase do Hugo, que provavelmente vai continuar pegando muito por um bom tempo, provavelmente tenha prejudicado o Diego Alves até neste aspecto, até no aspecto da sua renovação com o Mengão. Vamos ver como é que tá o mercado, vamos ver se vai chegar a proposta também, que às vezes pode pintar, igual aconteceu com o Rafinha.
É, a gente falou aqui do Daniel Cabral e também do Lázaro. Eu queria deixar uma observação. É, são duas jovens promessas do Flamengo. É, antes desse surto de Covid, depois do Reinier, depois do Vinícius Júnior, são as duas grandes promessas da base do Flamengo. E que quando entraram agora em seus respectivos jogos, não fizeram atuações tão, tão brilhantes assim como se esperavam deles. Diferentemente até do João Gomes, que entrou muito bem na sua primeira partida como profissional. Enfim, o que eu tenho a dizer sobre isso? É, a verdade é que o Domi escalou errado, os dois, nas duas partidas. O Lázaro, quando entrou contra o Júnior de Barranquilha, entrou como um meia central, como se fosse um meia de criação, e essa não é a posição do Lázaro. O Lázaro seria mais um ponto esquerda também, ou até mesmo segundo atacante. É um cara que finaliza muito bem para o gol. E o Daniel Cabral, por sua vez, não é um meia de criação também. Não é aquele cara que joga na frente dos volantes. Muito pelo contrário, ele é o volante. Então, com o Arão, que a gente não falou aqui, mas fez uma bela partida ontem, uma das melhores com a camisa do Flamengo. É, o primeiro tempo, né? O segundo tempo ele também jogou bem, mas o primeiro tempo ele foi um destaque muito forte da partida. É, enfim, com o Arão e o Thiago Maia em campo, acabou que o Daniel ficou sem muito espaço para jogar, né? É, as posições que do campo que ele estava acostumado a ocupar já estavam ocupadas por jogadores mais experientes, com mais rodagem do que ele, e hoje eu posso falar com toda certeza, melhores do que ele. Acabou que ele teve que jogar na frente dos volantes ali e não conseguiu criar muita coisa. É, enfim, eu só queria deixar isso claro, porque eu vi gente cornetando o Daniel Cabral já no Twitter. O pessoal tem que ter paciência com o menino. O menino é bom, mas tem que ter paciência. Quem assistiu a Copa do Mundo Sub-17 sabe do potencial desses dois jogadores.
Galera tá mal acostumada, né, com os jovens entrando. A galera ficou mal acostumada com qualquer jovem que vem da base rubro-negra.
Ô, Thiago, você sabe por que o Ramon não tava no banco ontem?
Ele tá na seleção, cara. Aquela seleção sub-20, essa mesmo que machucou o nosso querido Mantuan.
Ele foi treinar. Ele foi só pra treinar também?
Só treinar na seleção. O Flamengo liberou. O Flamengo ameaçou brigar, mas aí só brigou pelo jogo do Júnior de Barranquilla. O garoto foi pro banco. Inclusive, a gente já falou isso aqui no outro podcast, eu falei e vou falar de novo. O René foi um bom reserva durante um tempo. Quebrou um galho, foi titulado no Flamengo numa época difícil. É, foi melhor lateral esquerdo do campeonato. Mas acontece que o René não serve mais pro Flamengo, gente. O René, ele não tá mais na frente do Ramon. Se ele continuar jogando por nome, ele vai atrasar o desenvolvimento. Como já vem fazendo, né? O Ramon vem entrando de ponta para ter oportunidade. Isso não pode acontecer. Numa dessa daí, o Flamengo precisando de um resultado. O garoto acaba errando um gol, como errou aquele de cabeça na última partida que ele entrou de ponta. É, ele queima o atleta, ele queima o garoto da base. Então, assim, se é para dar oportunidade pro Ramon, dá oportunidade para ele na lateral esquerda. Ele sempre entrou e sempre foi muito bem na lateral. É um jogador muito forte, com vigor físico, que ataca, que defende. Tem um potencial enorme. O Flamengo, que tinha um lateral esquerdo melhor que ele na base, que era o Caio Roque, e vendeu pro Grupo City com preço de banana e continuou com o Ramon. Mas o Flamengo tem que saber trabalhar esse jogador. O Flamengo não pode deixar o René na frente dele. O Domi não pode fazer isso.
Muito bem! Finalizamos então, rapaziada. Finalizamos esse episódio número 10 do Tiro de Meta. Antes de finalizar completamente, eu separei alguns joguinhos aqui, certo? Mas é três pedreiras, começar pelo Thiago. Primeiro que eu separei aqui, Thiago, é Corinthians Internacional, jogo na Neoquímica Arena.
2-0 Internacional.
Vitão?
1-0 Corinthians. Talvez esse sistema reativo funcione desta vez. Corinthians precisa muito desses três pontos.
Internacional que poupou jogadores na Copa do Brasil esse meio de semana, né? Focado 100% na Campeonato Brasileiro.
Fez bem.
Apesar de, igual eu destaquei mais cedo no programa, é um campeonato que dá muito dinheiro comparado ao campeonato. É impressionante, um time pode jogar, acho que 6 jogos ou 7 jogos, 7 ou 8 jogos no campeonato e ganhar mais dinheiro do que 38 jogos no outro. É o campeonato brasileiro, né?
Foi o que eu disse, não é a Copa do Brasil que paga muito só, é o campeonato brasileiro que paga muito mal.
Exatamente. E o Inter que vem de uma fila aí, não sei de quantos anos, né? O Internacional não ganha o Brasileirão há muitos anos.
Desde a década de 70, 74 ou 71, salvo engano, 74 ou 71 ou 70, mas foi na década de 70 e o único campeão brasileiro invicto da história.
O Inter que tem uma curiosidade legal com o Flamengo em relação ao campeonato de 87, o Internacional ele não aceitou jogar contra o Sport, porque na cabeça do Nacional o Flamengo já seria o campeão, porque se o Internacional aceitasse jogar contra o Sport e ganhasse do Sport, provavelmente o Internacional seria considerado campeão de 87 hoje, mas o Internacional cumpriu a sua palavra, não jogou contra o Sport. E até hoje tem essa polêmica toda do título de 87. Próximo jogo justamente do Flamengo. Não, Flamengo e São Paulo. Pode falar aí, Vitão.
Não, pra corrigir, errei todos os três, né? Nem 70, nem 70, nem 71, nem 74, mas sim 79. Ministrado pelo grande Falcão, rei de Roma. Campeão invicto internacional. Muito tempo, uma fila grande que tenta aí recuperar o time colorado.
Bateu na trave em 2009 também com o Flamengo no seu radar. O Internacional tem o Flamengo aí no caminho no Campeonato Brasileiro, já tem uns anos. É... Flamengo e São Paulo, Vitão. O jogo é no Maracanã.
3-0 Flamengo, 3-0 Flamengo. Expectativa que o Gerson volte para esse jogo.
Rodrigo Caio também parece que volta.
Isso, Rodrigo Caio. Vamos ver se o Pedro Rocha vai ser aproveitado, ficou no banco contra o Internacional. Talvez possa ganhar uns minutos no decorrer da partida. E bons fluidos, boa expectativa eu tenho para o Flamengo nesse próximo jogo. São Paulo vem de uma derrota complicada para o Lanús. 3-2, deixou o empate escapar no finalzinho, muito instável. Vai pegar um time muito anos-luz na sua frente e talvez tenha muita dificuldade para, ao menos, empatar essa partida no Rio de Janeiro.
Tiagão, pode falar o seu placar.
Eu vejo essa partida como uma partida muito difícil de dar palpite, porque o São Paulo, a gente sabe que é um São Paulo muito instável, cara. A gente nunca sabe quando o São Paulo vai bem e quando o São Paulo vai mal. Os jogadores, assim, se você for levar em consideração, o time do São Paulo tem um certo potencial, tem um jogador de nome, mas o time não se encaixa com o Fernando Diniz. O Flamengo, que por sua vez não vai ter Arão e nem Thiago Maia, vai jogar apenas com o Gerson no volante e algum garoto da base, ou o João Gomes ou o Daniel Cabral. Acredito eu que seja o João Gomes, pela primeira partida, pela primeira atuação dele, ele foi um pouco melhor. Então, assim, pela cabeça do Domi, eu acho que ele vai com o João Gomes. Então, se não ocorrer nenhuma surpresa, assim, os dois times jogarem 100%, vai ser um jogo de 1-0, 2-1. Agora, se o São Paulo ficar naquela instabilidade e ficar naquela incerteza, eu acho que vai ser uns 3-0 também.
Mas qual o seu placar?
Não, eu acredito que o São Paulo vai fazer um jogo difícil contra o Flamengo. Então, eu acho que vai ser 2-1 Flamengo.
2-1? 2-1, Mengão. Eu esqueci de falar meus palpites dos jogos anteriores. Corinthians Internacional vai ficar 1-1 e Flamengo e São Paulo vai ficar 2-1 pro Flamengo. Agora vamos pra Palmeiras e Atlético Mineiro, Vitor. Fala aí.
Jogo interessante, hein? Jogo bom. Jogo bom. Pra expectativa de ser o melhor jogo da rodada, ao menos o mais entretido, o mais divertido. Vou de 1-1. Atlético Mineiro já não vem tendo aquele resultado, não tendo aquele rendimento que a gente esperava nas últimas 2-3 partidas. E o Palmeiras está melhorando um pouquinho. Tem pé bom também no time. Está com gás novo. O treinador não assume nesse próximo jogo, claro, mas vai ser um interino. Vem com um ânimo bom e é um desafio vencer o Atlético Mineiro. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado.
Pode falar, Thiagão.
Eu também vejo um jogo com muito equilíbrio, mas acredito eu que o Galo vai ganhar. Vai ser 3-2 pro Galo.
Galo que vem numa fase ruim, né? O Palmeiras que vem ganhando os últimos jogos. Esse jogo é um jogo complicado de apostar, né? Eu vou de 2-2. Eu acho que vai ser um jogo movimentado.
Não, olho nesse jogador, Wesley. Esse garoto do Palmeiras tá vindo muito bem da base, fez gol hoje. Ótimo valor com ele. O time tá marcando muitos gols nas partidas. Fez 3 contra o Atlético Goianiense, 3 hoje. O time tá rendendo muito melhor com ele no time. E isso é bom. Bom sinal. O time do Palmeiras tem muitos bons jogadores. Não pode ficar naquele 1-1, 0-0, 2-1 que vinha desempenhando, não. Tá fazendo gol, tá vencendo as partidas com um número bom de gols, aproveitando as oportunidades, e Luiz Adriano em ótima fase.
Muito bem, finalizamos então, rapaziada, o episódio de hoje, episódio muito legal, episódio aí destrinchando tanto a Europa, campeonatos sul-americanos, Copa do Brasil, tudo, campeonato muito legal. Vamos pro Vitão, seu destaque final aí.
Rodada cheia, rodada internacional cheia esse final de semana, vamos acompanhar as grandes equipes, como sempre. Final de semana tá aí, sexta-feira tá aí. Forte abraço a todos, meus amigos. Sempre bom ter vocês aqui conosco, mesmo que distantes. Espero vocês na próxima edição. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e se cuidem.
Tiagão?
Novamente agradecer, rapaziada, para quem escuta a gente até o final. Muito obrigado mesmo, de coração. Esse é o nosso 10º podcast. Uma marca incrível aí pra gente, que sem muito recurso, sem muito tempo, a gente vem se esforçando pra trazer o melhor podcast pra vocês. Então, enfim, só agradecer mesmo pra quem escuta a gente até o final, como sempre, e até a próxima. Valeu.
Muito bem dito pelo, pelo Thiagão.
Bom, domingo é aniversário desse cara, o âncora que vos fala, e nada melhor do que...
É, rapaz, o pau vai quebrar esse final de semana, hein? Aquela mas pedra geladinha.
Ah, eu sou fã dessa cerveja, hein? Gosto muito. Mas o que eu queria pedir pro cara ouvinte de presente é a inscrição, cara. Se inscreve aí, assina a gente no Spotify, em qualquer agregador que você escuta, assina a gente. Dê 5 estrelinhas se você tá no iPhone. É isso aí. Um beijão, um abraço, se cuide. E tchau!